Salve, salve, ouvintes da Rádio Central 3. Estamos ao vivo com mais um Vai Dar Pé na Rua. Todas as quartas-feiras, você já sabe, aqui o seu encontro com a gente a partir das 6 horas da tarde, a partir das 18 horas até às 7 horas da noite. Estamos aqui nos microfones da maior central de podcasts do Brasil, em breve de estúdio novo, né, não, Gil?
É isso aí, mano, Shei. E aí, beleza?
Boa tarde pra você.
Boa tarde, saudades de vocês, galera. Suave, tudo bem enquanto eu estive fora? Suave, de boa? Ah,
tudo maravilhosamente bem, eu diria.
Ah, legal. Vou ficar fora mais vezes, então.
Não, a gente sente sua falta, a gente pede aqui. Quem mais sente sua falta, inclusive, é o Leandro e a mim. Sempre ele diz aqui, certo, Leandrão?
Certo. Sim, já. Senhores, como vamos?
Ah, vamos bem, vamos aí, né? Campeonato cada vez mais sem graça, mas estamos aí.
Há quem goste dos pontos corridos.
Há quem goste, exatamente.
Eu tô gostando, eu tô achando maravilhoso.
Pois é, isso aí. Então, mais um Vai Dar Pé na Rua. Lembrando que você pode escutar a gente tanto pelo Facebook, facebook.com/revistavaidapé. Já estamos ao vivo aqui, já estou vendo os nossos rostinhos aqui na janela do mundo de Mark Zuckerberg.
Uma galera já aí.
Tem uma galera aí já, salve, salve todo mundo. Mandem seus comentários, participem aqui com a gente. Hoje, dia de revolução aqui no Vai Dar Pé na Rua.
100 anos de revolução.
É, isso aí, vamos falar de Revolução Russa aqui no Vai Dar Pé na Rua. A Revolução de 1917, a Revolução Comunista. Vamos debater um pouquinho aí os impactos desse evento histórico até hoje aí. E vamos falar de muita coisa também que está rolando no noticiário nacional. Certo, Pai Vitor? Muito boa noite, boa tarde, bom tudo aí.
Yes, mano, cheio. Uma boa noite aí, tarde, não sei, esse horário eu fico meio perdido, mas como é 6 da tarde, não é 6 da noite, diria boa tarde aí aos nossos ouvintes, Leandro e a mim, mais uma vez agradecer a Central 3 pelo espaço. Mandar aqui o máximo respeito pro grandíssimo Guilherme Almeida, mano Ozzy, ele que, entre outras coisas, faz trabalhos secretos, velho.
Ô, louco. Como
ele, assim? Ele...
Achei que ia soltar.
Dizem que ele é um espião, velho. Não sei de verdade, mas daí o máximo respeito pra ele. Também pra grandíssima Júlia Terra, que também tá online.
Yes.
E pra Rulito Pues, máximo respeito. O Julião tá aqui ao vivo. Ele que também não é um grande fã dos pontos corridos e nem de gol de mão, certo? Gol de mão só pode o Adriano Imperador, na minha visão. Tinha que ter essa regra.
Concordo.
Só o Adriano Imperador tá liberado o gol de mão, velho.
Essa foi boa. Tem que pensar pra responder essa.
Sensacional, é isso aí, mais um Vai Dar Pé na Rua no ar aqui, e Vai Dar Pé não só na rua, não só nos estúdios, como também no Mato Grosso, certo, Gil?
Mato Grosso, temos duas equipes no Mato Grosso.
Que chique, hein?
Que chique. Uma indo pro norte, outra indo pro sul.
Do Mato Grosso.
Do Mato Grosso, com certeza. Uns indo para o festival Juruena Viva.
Juruena Viva.
Juruena Viva, Paulo Motorim e João Miranda. E o outro, Julia Mente e Yuri.
E Murilo Salazar,
e
né?
Murilo Salazar.
Grandíssimo Murilo Salazar. Oh. Estarão, já chegaram, né? O Murilo e o Yuri já estão ali, né? No Mato Grosso.
Nossa,
ali na cidade.
Duas baita equipes.
Duas baita equipes. Aí vem coisa boa, vem por aí. Cara. Fiquem ligados no vaidapé.com.br, aqui no Facebook também. Daqui a pouquinho, cobertura completa aí de todas essas viagens aí da Vai Dar Pé pelo Mato Grosso. Então o Yuri e o Murilo já estão lá em Cáceres, no Mato Grosso, para comemoração do Dia do Rio Paraguai, né? É o terceiro ano já que a Vai Dar Pé é convidada aí para fazer a cobertura do festival do Dia do Rio Paraguai, e também para buscar histórias ali, né? Para conhecer um pouco mais das pessoas que vivem ali na região de Cáceres, falar um pouquinho dos problemas e também das movimentações aí também culturais e sociais que acontecem ali em Cáceres. Já são dois documentários aí, né, que você confere no YouTube, no site da Vai Dar Pé: o Morte e Vida Pantaneira, dirigido pelo nosso grande Sujão Meirelles, e 5 Gritos de um Rio que Morre, dirigido aí pelo grande Henrique Santana, certo? Então fiquem ligados, daqui a pouquinho, muito conteúdo de qualidade aqui no vaidapé.com.br e também lá do Festival Juruena Vivo, em que Paulo Motorinho e João Miranda estão lá também pelo segundo ano consecutivo aí. Ano passado eles produziram o documentário Sauê, um canto de união aí, juntamente com a Rádio Andê. Máximo respeito à Rádio Andê aí também, mais uma rádio livre aí, rádio livre indígena né, fazendo, marcando presença em todo o território nacional. Então fica o nosso máximo respeito, o nosso abraço aos nossos companheiros do Mato Grosso. Será que eles estão escutando a gente, Gil?
Com certeza. Paulo Motorim, com certeza, indo para o aeroporto apressado, deve estar ouvindo nós. E Shei, você falou aí, né, 3 anos a gente já tá cobrindo de perto essas questões e não vai acabar por aqui, né?
Ah, não.
Porque a luta, ela tá se intensificando cada vez mais, principalmente no Mato Grosso. Agora saíram dados de que é o estado que mais desmata, né? Que é o Mato Grosso mais desmata ilegalmente, então também tem questões bem, bem específicas lá para tratar e a Vai da Pé vai estar junto. Posso mandar um salve também, já aproveitando?
Manda um salve, deixa eu só falar pra você, Vitão, que o nosso Guilherme Almeida falou que se você falar muito do trampo dele, ele não pode garantir a sua segurança aí. Então, fazendo eco ao que disse Pai Vitor, que ele tem trabalhos secretos, né?
Eu tenho que deixar claro também que eu também não consigo garantir a minha segurança, independente de falar muito ou pouco, né, mano?
Ô, louco!
Mas é isso aí, a gente tenta, certo, velho?
Guerra fria. Respeito.
Não, é que hoje mesmo eu quase fui atropelado ali, vindo pra cá, atravessando a rua.
E não foi por mim, hein?
Boa, suave, faz parte.
Sensacional. Diga lá então, mano Gil.
Pode crer. Queria mandar um salve aí pra galera da São Remo, toda a galera da São Remo, principalmente a molecada da São Remo, que ajudou muito nós na gravação do clipe sábado. Clipe não, um documentário poético que a Vai da Pé está produzindo juntamente com Ideologia Fatal. Ideologia Fatal que estava lá nos primórdios da Vai da Pé, você lembra, Shei?
Opa, matéria, demais.
Matéria sobre Ideologia Fatal, sobre a São Remo. A gente voltou lá.
Que é o rap, tem com eles também, né?
É, um dos primeiros também. E a gente voltou lá alguns anos depois e a gente está produzindo um material aí bem foda, um documentário poético junto com os manos do rap. Mandar um salve aí pro Lee e pro Nandão, Black Nandão, tamo junto, mais uma vez aí, Ideologia Fatal e Vai da Pé, muitos trabalhos rolando, e nesse mês, acredito, viramos o mês, já sai um documentário muito foda produzido pela Vai da Pé, Sujão Meirelles envolvido, pode crer que vem coisa boa.
Grandíssimo Sujão Meirelles aí, um grande salve pro Mano Lee também, nosso parceiro de Rádio Cidade FM, né, onde estamos todas as segundas-feiras ali, a partir das 8 horas da noite, também com o Vai da Pé na Rua, sempre trazendo entrevistas aí. Essa semana a gente recebeu o pessoal da Ocupação Independente Aqualtune, certo, Vitão? E novidades aí, né, parece que o processo de reintegração de posse tá sendo, tá andando de maneira para ser rejeitado, né? Parece que vai ser suspenso o processo de reintegração de posse. Então fica aí o nosso salve, a nossa força para todo o pessoal ali da Ocupação Independente, a Qualtune, a Karina e a Aline estiveram com a gente ali no programa. Você confere tudo pela página do Facebook da Vai da Pé. Aliás, esse você não confere porque o Mark não gostou muito, né, Vitão?
É, o Mark derrubou nós ali, pode pá, sacanagem, seu Mark. Nós sempre fazendo
seu Mark, né?
uns trampos aí na sua plataforma, certo? Produzindo conteúdo massa e você nos dá uma rasteira dessa. Sacanagem, hein, mano? Sacanagem mesmo. Depois fica tomando pancada aí, discussão pública do Elon Musk aí, fica aí chorando depois. É isso que acontece.
Ó, o Vitão tá antenado, o rapaz tá antenado aí. Sensacional, diga lá.
Deixa eu mandar um salve, que
manda.
Você falou do programa de segunda, da Ocupação, que foi lá e vai ser rejeitada, né, a reintegração.
Ainda não foi, mas pode ser, né, parece que tá andando nesse sentido.
Então, uma ótima notícia, hoje eu estive lá também na 9 de julho, Shei, numa ocupação lá da FLM, Frente de Luta por Moradia, e o pessoal lá tem vários projetos muito massa, e uma notícia boa foi que a galera do antigo Hotel Cambridge está indo para lá, porque o Hotel Cambridge vai passar por processo de reforma, vai entrar no catálogo do Minha Casa Minha Vida, e se Deus quiser, se Deus não, se o governo quiser, nos próximos 2 anos aí a galera vai ter moradia digna ali onde é a ocupação hoje do Hotel Cambridge. Pode pá? Então boas notícias vindo aí, e não é porque os caras querem não, é por causa de muita luta dos movimentos.
Muita mobilização.
Exatamente, eles estão aí há muito tempo, a gente fala pouco, vê pouco, aparece, mas eles estão sempre aí na luta. Um salve aí para FLM, Frente de Luta por Moradia.
Yes, máximo respeito, e é importante também a gente acompanhar se realmente, né, aquelas famílias vão ter, né, a garantia de moradia no novo Hotel Cambridge, né, agora junto com Minha Casa Minha Vida. É importante também, né, além dessas conquistas, além dessas garantias aí do governo, a gente também fiscalizar para que elas sejam cumpridas, para que elas sejam mantidas aí, e estaremos de olho, Vai Dar Pé e todo o movimento de mídias independentes.
Com certeza, isso foi um papo lá, desculpa te interromper.
Manda bala.
Isso foi um papo lá também, inclusive com a Beth, que é uma das coordenadoras, e a galera tá em cima, Cheizão. A galera tá de olho mesmo, e vai rolar positivo, vai ser pra frente.
Yes, não tenho dúvida aí, máximo respeito para o Hotel Cambridge, para a ocupação independente Aqualtune e todas as ocupações de moradia aí de São Paulo e de todo o Brasil, certo? Vamos repercutir também uma notícia de ontem, né? Que a gente lançou o ensaio hoje, o ensaio do nosso grandíssimo Felipe Malavasi, baita fotógrafo aí que tá chegando junto com a Vai Dar Pé, máximo respeito, mandando um ensaio.
Chega com a Vai Dar Pé.
É isso aí, estamos sempre abertos. Mandando um ensaio de fotos aqui sobre os protestos ontem ali na frente do Sesc Pompeia, né? A palestra da Judith Butler, né, que é a filósofa norte-americana aí, famosa também pelas suas proposições a partir da diversidade de gênero, né? E foram vários grupos ali de extrema direita, né, os ultraconservadores com cruzes na mão, intervenção militar, assustadoras as fotos aqui, eu poderia te dizer. Mas também tivemos a resistência ali, um grupo de antifas, um grupo de manifestantes aí a favor da liberdade de expressão, estiveram ali na frente do Sesc Pompeia também, para mostrar que fascistas não passarão, né? Fascistas não passarão, e é isso aí, a palestra aconteceu, né? A Judith Butler conseguiu falar no seminário Os Fins da Democracia, mas fica aí o registro, né? O nome é A Volta da Caça às Bruxas, porque são realmente impressionantes as imagens aqui dos manifestantes de direita, muito manifestante jovem, né, Paizito? Isso que é impressionante, né?
É uma molecadinha imberbe ali, velho, com a cruz, né, apontando pra rapaziada. Não sei, velho, acho que foi muito da hora, recomendo a todo mundo procurar o debate do Safatli na abertura, Vladimir Safatli aí, o filósofo ali da USP, ele fez uma fala de abertura que eu achei bem massa, assim, que colocava, ele analisa muito o que tá acontecendo, né, ele fala da questão dos artistas intelectuais serem colocados como a elite ociosa do país, como o grande problema, né? Enquanto que acaba funcionando muito de cortina de fumaça para acontecer várias outras coisas, né, mano? Cheio, mano, Gil. Então, acho que, mano, sei lá, é esquisito, velho. Vamos ficar aí atento, porque se é tipo de coisa que, pô, pode voltar pra qualquer um, tá ligado? Então, vamos ficar todo mundo aí ligeiro. Queria trazer uma outra notícia, mano, Cheio. Tem mais alguma questão aí?
Não, queria só mandar um salve aqui pra Zona Sul. Salve, salve, Mineirão, tá ligado aqui com a gente. E também o grandíssimo Gabriel Ramos mandou um yes. Salve, salve, Rameira, tamo junto.
Yes, máximo respeito aí, rapaziada. Uma triste notícia, velho. Tá difícil de boas notícias, né, mano? Mas a musicalidade hoje do programa será uma boa notícia, certo? Fiquem atentos pra não perder o lançamento que a gente trouxe aqui hoje, certo? Um lançamento bem recente, quentinho, velho. Nem saiu do forno direito, tá ligado? Quando você pega ali um pedacinho da,
ainda tá quente,
da
assim,
torta ali, que já tá queimando o dedo ali, tá desse jeito, velho. Então, mano, a triste notícia, a matéria saiu no Grow Room hoje, certo? Quem não conhece o Grow Room, é um fórum aí de muitos anos já de trabalho de cultivadores do Brasil, certo? O Grow Room conseguiu ter acesso à decisão do senador Sérgio Petecão. Sérgio Petecão é do PSD do Acre, certo? Houve uma sugestão, né, ter uma forma de você colocar a lei para ser debatida a partir da sociedade civil, que é, no caso, é a SUG 25/2017, que foi discutida numa comissão de direitos humanos da Câmara. E o relator era esse cara, o senador Sérgio Petecão.
Petecão, quem diria, né?
Petecão, baita de um sobrenome, pena que ele é uma pessoa que não fortaleceu, né, velho? Acho que às vezes a gente fica triste aí, né, os sobrenomes.
Mas você gostou do sobrenome mesmo?
Pô, achei massa, Petecão, velho.
Se ele honrar o sobrenome, ele vai pro outro lado, né?
Exatamente.
E ele barrou que o cultivo seja discutido na Câmara, certo? Ele barrou. o Growroom, um monte de organizações foram para Brasília. Teve um debate na comissão, que foi, está na internet, quem quiser procurar, não é difícil de achar. E, na verdade, ainda não foi publicado, certo? O Growroom teve acesso, de alguma forma, aí à relatoria dele, que não coloca para debate para a Câmara a descriminalização da cannabis e o cultivo individual da cannabis. Então a gente mais uma vez caindo aí, né? Porque no caso a gente fala que não é, você falou, né, Shay, não é graças a Deus, é graças ao governo às vezes, mas no caso eu acho que Deus que guia os caras às vezes, né, mano?
É esses daí, isso, esses, né, daí, velho? Acho que são bastante guiados pelo Deus deles, né? Esse Deus deles
é um tal
bem
Deus, né, mano?
Aliás, bem contraditório, né? Muitas vezes colocado de um jeito e as ações correspondendo a outra coisa aí, né? Inclusive no caso aí também da Judith Butler, né? Todo mundo falando de família, de respeito, de não sei o quê. Acho que você impedir a fala de uma pesquisadora não vai muito no sentido aí do respeito das liberdades individuais, como esse povo tanto coloca.
É, o que eu acho que é uma coisa da hora de a gente pensar assim, mano, Xê, como mudou um bagulho que é assim. Antes, quem fazia manifestação em horário de trabalho era vagabundo, certo? Hoje em dia não é mais. Hoje em dia tá suave.
Hoje é lutador, né?
Hoje tá tranquilo, é defensor da família brasileira, por mais que fale uma pá de bosta, pra ser bem sincero. Os caras vão lá e pá, não, nós é da hora, nós manifesta em horário comercial. Também parou o trânsito, também atrasou uma rapaziada aí, né? Isso não foi a discussão que foi levantada. Porque não é essa discussão, quando há manifestações, elas realmente acontecem dessa forma, elas param o trânsito, esse é o tipo de coisa que acontece. Mas é isso. E deixar aí o máximo respeito aí a todo mundo que enfrentou essa rapaziadinha aí que, mano, pirou no cabeção. E é isso aí.
Pirou no cabeção, né? E essa galera que vai pra rua, a gente tem falado bastante isso daí, tá pirando o cabeção, mas quem não tá pirando o cabeção é quem tá construindo todos esses factoides aí como uma forma de fazer uma grande cortina de fumaça pra tudo que tá acontecendo aí, pra todas as ações do governo, para todas as ações sociais, aí o desmonte, né, de direitos do Estado, do social mesmo, né, fiscalização de trabalho escravo, né, os exemplos não são poucos e a gente tem repercutido bastante aqui também.
E uma reforma aí que querem passar goela abaixo, hein, Shay?
Ah, a gente vai...
Esse ano ainda vai ter muita coisa.
A gente ainda vai fazer mais um programa sobre isso aqui, né,
trazer o Eduzão.
Vamos trazer o Eduzão, vamos o cara fazer. Que barrou a reforma da Previdência na primeira vez.
O cara que peitou o Peronde. É, esse vídeo aí...
Não era o Petecão, era o Peronde.
Era o Peronde.
Peronde
também é perigoso, perigoso.
Será que o Petecão e o Peronde jogam petecas, velho?
Será?
Vai saber, vai saber. Grande Eduardo Faiani, aí um salve também.
Você tá de convidado, toda... hein?
Tá convidado, já ao vivo aqui.
Manda lá, ó, na câmera ali, ó.
Ó, já tá convite feito, é isso mesmo. Alan Neumann Vaz também está aqui com a gente, um grande salve, parceiraço aí da Vai Dar Pé. Todo mundo que está acompanhando Vai Dar Pé na rua, fiquem com a gente, porque hoje a gente vai debater aqui, daqui a pouquinho vamos até soltar a trilha, né? A trilha do dia, mas vamos debater aqui os 100 anos da Revolução Russa, aí 1917, foram completados os 100 anos ontem, né? Dia 7 de novembro. A Revolução de Outubro, que na verdade aconteceu em novembro, porque os calendários eram outros, a Rússia daquela época. Então ontem aí, 100 anos da Revolução Russa, e a gente não poderia deixar de debater isso aqui nessa mesa da Central 3, que em breve vai estar também de estúdio novo.
A gente mais empolgado que o governo da Rússia, né?
Ah, bem mais, não tá muito difícil também, né? Vamos dizer isso. Maravilha, então. Vamos para a interferência aqui, uma interferência de épocas. A gente está falando de 100 anos para o personagem que vem agora falar que não vai dar pé na rua, não é nada. Não é nada, é quase uma férias de verão aí para ele, né? É umas férias para ele. Nosso personagem milenar, Mano Próximo, todas as quartas-feiras aqui com a nossa coluna histórica. Solta aí, Amin.
Eu nasci há 10 mil anos atrás.
Boas tardes pra você que acompanha o Vai Dar Pé na Rua aqui na Central 3.
Salve, Mano Próximo.
Semana passada eu falei que ia voltar com uma coluna mais soft, mais alegre. Só que não, jovem, só que não. No dia 7 de outubro de 1963 acontecia uma tragédia nesse país que permanece esquecida até hoje.
Ô louco, O que aconteceu, Mano Pros?
Por acaso você já ouviu falar de uma cidade chamada Ipatinga?
Ipatinga ou Itatinga, Mano Pros?
Não, é Ipatinga mesmo, com P de Polícia Militar.
Pô, tá muito enigmático hoje, hein, Mano Pros?
Calma que você já vai entender. Ipatinga é um distrito que fica ao lado da cidade de Coronel Fabriciano, no interior de Minas Gerais. Cidade boa demais da conta. Como ela fica na região do Vale do Aço, Ipatinga surgiu na década de 60 mesmo como um vilarejo industrial dos funcionários da Uzi Minas, uma gigante da siderúrgica. O lance, jovem, é que as condições de trabalho na Uzi Minas eram osso. O trabalho era exaustivo, perigoso, que envolve gases tóxicos, fornalha, aquelas coisas. E os funcionários não tinham segurança adequada. O transporte dos operários para a usina era feito em caminhões, tipo gado mesmo. A alimentação era precária e caótica, tinha filas gigantescas para comer, além de cardápios diferentes para os engenheiros e para os operários. Adivinha quem comia filé de frango e quem comia gororoba azeda nessa história? Para você ter uma ideia, rolava até uma revista na saída do expediente para ver se os operários estavam levando alguma comida a mais para casa. Foi nesse climão de merda que o Sindicato dos Metalúrgicos começou a se organizar. E a polícia, é claro, não perdeu a sua chance de ser polícia. No dia 6 de outubro de 1963, a polícia militar entrou no alojamento dos operários a cavalo e tudo, e aí teve aquele costumeiro quebra-pau, né? Mas a diretoria da Uzi Minas tinha concordado em fazer uma reunião com o sindicato na manhã seguinte. 3 mil trabalhadores foram pra porta da usina no dia 7 de outubro pra tão esperada reunião. Mas quem é que tava lá de fuzil na mão?
A polícia, né, Mano Pros?
Sim, a própria. Com os milicos lá intimidando os trabalhadores que já estavam putos da noite anterior, o clima ficou pesado. Antes mesmo de começar a reunião, aconteceu a merda.
O que, Mano Próximo? Fala logo!
Policiais que estavam em cima de um caminhão começaram a disparar contra os operários e deixaram cerca de 79 feridos e 8 mortos, inclusive uma criança que estava no colo da mãe.
Porra, Mano Próximo, como é que as pessoas não lembram disso?
Pois é, jovem, apesar de algumas vitórias dos trabalhadores, como aumento do salário, investigação dos policiais que atiraram, no ano seguinte, 1964, veio ele.
O golpe.
Os governos militares fizeram de tudo para abafar barbaridades como essa. Foi só em 2004 que as famílias foram indenizadas. Em 2013 o caso voltou a ser investigado pela Comissão da Verdade. Então fica aqui a minha humilde homenagem para esses trabalhadores de Ipatinga e que casos como esse não sejam esquecidos jamais. Segue a luta, companheiros. Até semana que vem. Yes.
Eu nasci há 10 mil anos atrás.
Segue a luta, companheiro Mano Próximo aí, nosso companheiro de tantas eras aí, esse personagem milenar, sempre trazendo um pouquinho da pitadinha histórica aqui do nosso Vai Dar Pé na Rua. Máximo respeito, Mano Próximo. Semana que vem ele está de volta. Mandar um salve aqui para quem está acompanhando o programa com a gente. André Neves Sampaio, o grande Andrezão, está aí diretamente, não sei de onde, mas de algum lugar desse mundo, né? Talvez até da Rússia. É. Manda um salve aí, Andrezão. Diga pra gente aonde você está, certo? Jean Paz também mandando um grande salve aqui, máximo respeito. Máximo respeito à banda Psicotria, sonzeira da pesada aí. Quem quiser escutar, dá uma procurada que vale a pena demais. Terezinha Gonçalves também compartilhou nosso programa aqui. Gabriel Roemer, grande Gabi aí, desenhista da mais alta qualidade.
Da mais alta qualidade, fez grandes elogios ao programa. Ele elogiou os convidados, na verdade. Não sei se você tá gostando hoje.
Então. Ah, não. Então acho que hoje ele deve... Manda pra gente aí se você tá gostando, aí, Gabi. Fala com a gente aí. É isso mesmo. Gilberto Macri aqui também mandou. Alô, povo. Laje, Santa Catarina. Máximo respeito a toda a audiência aí de Santa Catarina, cidade de Lages. Ali conhece Lages, mano, Gil?
Eu não conheço, mano. Mas minha família veio de Santa Catarina. Meu avô.
É mesmo?
O meu bisavô foi escravo em Santa Catarina. Olha só que história.
Vamos
dia eu conto essa história aqui.
Vamos fazer um breve programa aqui sobre a árvore genealógica do nosso grandíssimo Gil Reis.
Cover de Romero, jogador do Corinthians,
o
né?
Cover
tem
do
até
Romero.
Um irmão gêmeo.
Então, a gente é cover de verdade, velho.
O cara é muito cover do Romero.
Cara,
podia dar dinheiro.
O Romero encomendou isso, né? O Gil pra mãe do Gil, assim. Falou,
faz um desse.
A mãe do Romero falou.
Sensacional, é isso aí. Nosso grandíssimo Birajara, salve, salve, Bira, falou, a coluna do Mano Próximo é a melhor coluna do noticiário brasileiro. Eu concordo com você e digo, Mano Próximo é a pessoa mais incrível que já colocou a voz nesse programa aqui. Oh. Certo?
Certo.
Ou não?
É, certo. Agora tem que concordar, né?
Sensacional. Vamos que vamos aqui. Vai dar pé na rua todas as quartas-feiras ao vivo a partir das 18 horas na Central 3. Hoje, debatendo um evento histórico. Um evento que mudou o mundo, que trouxe aí a força das classes operárias, das classes trabalhadoras, a Revolução Russa de 1917. É isso aí. Vamos debater aqui esse evento e as consequências aí, né? Todos os desdobramentos históricos a partir da Revolução de 17. Revolução essa que começa... O que, que você está fazendo aqui atrás aqui? Revolução essa que começa, né, em fevereiro, na verdade. Já desde 1905, a Rússia já estava um barril de pólvora, né? Várias revoltas ali populares contra o czarismo, né? Um czarismo que, desde 1600, a mesma família estava no poder ali na Rússia, né? Na então Rússia, que era a família do Nicolau II. E o czarismo começa a ruir no começo desse século XX. E a partir de 1917, em fevereiro, ele é derrubado do poder, derrubado pelas forças populares, e é instalado um governo provisório, eles, certo,
Gil? Bolchevique!
Ainda não, ainda não. Ainda era uma articulação de vários movimentos da sociedade russa ali, bolcheviques, também mencheviques, né? E aí, a partir de fevereiro de 1917, o governo provisório é instaurado, né? E na Rússia. E até outubro, né? Agora, hoje em dia, a gente já conta como novembro, né? Dia 7 de novembro, porque na época se usava o calendário juliano e não o calendário gregoriano. É, estamos aprendendo aqui,
louco,
né, Gil?
Muito
sensacional.
Bom, muito boa essa pesquisa.
É isso aí. E então, em 7 de novembro de 1917, os bolcheviques, né, junto com outras camadas aí da sociedade, junto com camponeses, junto com a classe trabalhadora, a classe operária também das cidades, derrubam o governo provisório de Kerensky e instalam, a partir daí, a Revolução Russa, a Revolução Bolchevique, que ficaria no poder até 1991, aí, com a Constituição da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Companheiros, como podemos começar esse debate aqui sobre os 100 anos da Revolução Russa? Pai Vitor, começa aí com a sua pitada de opinião pra gente.
Eu queria só trazer alguns elementos pra discussão, mano, antes da gente começar das opiniões, pá, não sei o quê, né? Porque a Rússia, ela tem uma questão chave, que eu acho que é o desacordo de Lenin com Marx, né, velho? Lenin, que foi o grande líder ali dos bolcheviques na época que eles tomaram o poder do governo provisório, o Marx falava que a revolução comunista, ele entendia... Tem muita gente que faz um paralelo com o positivismo, né? De entender que existe um processo em curso e que as coisas vão acontecer de acordo com esse processo. E o Marx colocava que antes da Revolução Comunista deveria haver uma revolução democrática, uma revolução burguesa, talvez. Como aconteceu na França, a grande revolução que a gente conhece, a Revolução Francesa, é uma revolução nesses moldes e também uma revolução industrial, né? Um aprimoramento da classe operária, né? Um fortalecimento dessa classe que aconteceria por uma questão de volume, né? Não por uma questão de condição de trabalho, que essa rapaziada a gente sabe como era complicado. Tem até um livro, eu vou procurar o nome aqui, eu já dou o salve aí para os nossos ouvintes, que fala sobre a condição dos operários ingleses no começo do século, nos 1900. Mas daí tem até uma carta que o Marx recebe de uma comunista russa perguntando como fazer a revolução num país como eles, que era um país de uma base camponesa cabulosa, assim. E ele fala que não dá, e o Lenin fala, e depois o Lenin, quando ele começa a assumir mais posição, escrever mais textos, ele explica como que dá, né? Essa é uma discussão que rola. O Lenin identifica algumas contradições na Rússia para ela acontecer, que é, entre elas, a exploração dos camponeses, que era treta, assim, né? A servidão acaba em meados do século XIX, né? Tem a reforma camponesa de 1861. Acaba a servidão, mas eles fazem um esquema de dívida, né? Para os ex-servos. Então você tem que ficar pagando maior grana para você conseguir ter a sua terra, né? Não foi realmente uma reforma, assim, que abriu para os caras e tal. Então, assim como rolou nos imigrantes brasileiros a escravidão por dívida, lá rolou muito essa questão de uma, entre aspas, servidão por dívida, né? E aí, entre outras coisas, a Rússia, a própria União Soviética, aglomerou muitas nacionalidades diferentes ali dentro, né? Ucrânia e Rússia é muito diferente. tem o Cazaquistão, que é ali vizinho, tem um monte, até a Finlândia foi parte da Rússia uma época. Então eles tinham um monte de nações dentro de um estado que era reunido por questão de força, né? Havia também um atraso econômico cabuloso ali no país, né? Não dava para comparar com a Alemanha, tanto que quando eles entram na Primeira Guerra Mundial, a Alemanha destrói eles, porque a Alemanha, que era um país industrializado, com um exército, etc., eles dão um pau cabuloso na Rússia, assim. E era um começo de desenvolvimento capitalista, né? E esse começo, ele formou alguns centros urbanos, como Moscou mesmo, onde havia o surgimento de uma classe operária, tá? E as raízes do Partido Bolchevique nesses centros, assim. Então, e além de uma autocracia, uma ditadura, né? Não era nem uma monarquia, era uma autocracia mesmo.
Exatamente.
Uma autocracia monárquica mesmo, ditadura pesada. E aí, com a guerra, né? Eles começam numa guerra em 1905, nessa de expandir o território, eles vão brigar com o Japão, que dá um pau neles, morre muito russo. E ali rola a primeira rebelião. Porque o que acontece? Os caras pegam e mandam um monte de camponeses lá. Então os camponeses que eram eles não eram servos há seis, há mó pouco tempo. Os caras mandam eles pra tomar porrada, volta, já começa a ter as primeiras rebeliões ali, não só de operários, mas de camponeses também. E na primeira guerra, que tem a treta com a Alemanha, que eles tomam muita porrada, que aumenta muito as tensões sociais dentro da Rússia, né?
É importante a gente lembrar, né, que a Rússia entra na Primeira Guerra ali, 1914, a partir de 1914, que começa a Primeira Guerra, a Rússia entra ainda num país completamente sem estrutura para colocar os seus soldados na guerra, né? Disse muito que os soldados, eles iam, alguns sem os sapatos, né? Que sem as botas, alguns soldados até desarmados iam pro fronte, porque era uma situação extremamente precária ali.
Era um momento de provar, né, que a revolução deu certo, né? Que era possível esse regime.
Não, na isso primeira, antes ainda, na Primeira Guerra Mundial, né? Na Primeira Guerra Mundial, um dos grandes motivos, inclusive, para a Revolução Russa, né? É importante a gente dizer isso, que ela não é uma revolução só de ideias comunistas que apareceram e daí, a partir daí, o povo se mobilizou. Não, a situação na Rússia já era muito conturbada, né? A população já estava muito... já estava se manifestando muito fortemente contra o czarismo, contra a decisão da Rússia de fazer parte do fronte da Primeira Guerra Mundial. E a partir daí, então, em 1917, né, a gente chega naquele momento que a gente estava falando, Lenin volta após a Revolução de Fevereiro, Lenin volta e começa a organizar dentro dos soviets, né, que eram assembleias, que eram espaços de deliberação populares ali, né, o que a gente poderia entender hoje como quase uma forma de democracia direta, né, de você se reunir em assembleias e definir as políticas que vão ser colocadas aí para a nação. Dentro dos soviets, os bolcheviques começam a ganhar cada vez mais força, até conseguirem, em 7 de novembro, como a gente falou, tomarem o Palácio de Inverno ali do governo provisório e instalar a Revolução Russa, que ainda não é a União Soviética, né? É importante a gente lembrar isso também, a União Soviética só vai se consolidar em 1922 ali, né? Com a anexação de outros territórios ali, são 14 estados que acabam se juntando para formarem a União Soviética a partir daí. Diga lá, gente.
Achei legal essa parada de Marx e Lenin, né? Essa disputa ideológica que realmente foi provado pela primeira vez que era possível esse tipo de revolução na Rússia.
Não sei se foi uma disputa ideológica, assim, né? Tipo, não teve a treta entre eles, mas, tipo, o Marx foi o grande cara, né? Foi o cara, né, que chegou e falou, ó, dá pra ir por aqui, só que não dá pra ir por aqui todo mundo, tem um caminho. Daí o Lenin falou, não, velho, tem outros caminhos, né? É a primeira treta da esquerda, será, velho?
aí foram se desenrolando as outras aí, né? Mas é porque, na verdade, o que se contestava muito era, dentro da teoria marxista, era que um país como a Rússia, que ainda não tinha o capitalismo estabelecido, ele não poderia ter uma revolução comunista. Porque
país
a revolução
rural, né?
País quase feudal, né? A revolução comunista, ela só poderia acontecer em contraposição aí a um capitalismo estabelecido, né, contra essa burguesia, inclusive, né? Você não tinha burguesia, você tinha nobreza na Rússia, né? Embora você tivesse ali proprietários e
tinha uma burguesia industriais, crescente,
né?
Uma
não, você...
burguesia nova. Tanto
uma
que
incipiente,
tem,
né,
leituras que falam que a tomada do poder pelos bolcheviques depois do governo provisório é porque os bolcheviques entendiam que aquela burguesia estava querendo tomar o poder, com uma leitura de que ela tinha feito a mesma coisa em outras oportunidades históricas, e aí por isso que eles acabariam tomando o poder dos caras. É uma leitura.
É importante, eu acho, aqui, queria colocar esse debate na mesa, diante de todos esse contexto que a gente passou aqui, colocar que para os bolcheviques, né, principalmente, a Revolução Russa ela era uma necessidade urgente, né, uma urgência histórica. Não daria para esperar a Rússia se desenvolver capitalista, não daria para confiar no governo provisório ali, né, que inclusive não tirou a Rússia da guerra, né, que era uma das principais reivindicações ali de fevereiro. Então os caras viram e falam, não, então a gente vai tomar esse negócio aqui, vamos juntar as classes populares e vamos fazer o que foi prometido fazer ali em fevereiro, né? Que seria paz, pão e terra, né? Principalmente era o lema que guiava principalmente aí as revoltas, né? Não só os bolcheviques, mas a população russa em geral aí.
Acho que também vale falar, né, Cheia? Vale ressaltar, né? A gente já falou que, assim, a queda do Czar, o Czar era um bagulho cabuloso, assim, era séculos de poder ali.
Era mais que um rei, né? Ele era
outra vibe, mano. E os caras só conseguiram derrubar porque juntou a burguesia e os proletários dos camponeses, juntou todo mundo e derrubou o cara. No que derrubou o cara, eles falaram, o que a gente faz? Vamos fazer um governo provisório. Os caras fizeram lá, com os partidos diferentes e tal, não sei o quê. Porque juntou quem queria a democracia, juntou todo mundo, todas as paradas, a galera juntou e falou, e aí?
E aí a governo burguesia provisório. Veio meter seu bedelho.
Daí, hora que os bolcheviques entenderam que eles estavam sendo traídos, eles tomam o poder e colocam a questão de todo o poder ao Soviet. Soviet é uma palavra russa que remete a conselhos.
Isso aí. E é importante também, né, a partir daí, quando a Revolução Russa ela realmente se instala aí com a liderança do Lenin. O Lenin passa a ser o líder máximo ali da Rússia comunista, socialista, né? A partir daí, três anos depois, em 1920, tem uma nova guerra civil, né? A guerra civil do exército bolchevique contra o exército branco, né? Em grande parte constituído pelos mencheviques, e que mais uma vez o Estado soviético se mantém, né, no poder, consegue vencer o exército branco com muita força aí, né? Uma guerra civil bastante sangrenta, e a partir daí o comunismo vai tomando outras caras, né, e vai se dividindo também, né, porque uma outra questão importante a partir da teoria do marxismo era que o comunismo ele deveria ser uma revolução global, né, não adiantaria ter uma nação comunista, porque o próprio conceito de nação já era também contestado pelo próprio Marx, né. E a partir do momento em que as coisas começam a ficar mais difíceis ali na Rússia para manter a coesão do Estado, né, para não permitir que novas revoltas tomassem novamente o poder, dois grupos distintos começam a se constituir ali, que é o grupo que queria que a revolução, achava que a revolução comunista ela só faria sentido se fosse expandida de forma global, né, que outras nações também se tornassem comunistas, fazendo um grande... É uma grande sociedade global aí, comunista.
Que foi a tentativa, né?
Não chega a ser, né? Esse acaba sendo o ideal levantado pelo Trotsky mais pra frente ali. E quem acha que, principalmente o Lenin e depois o Stalin, que precisava ter uma coesão ali dentro do próprio Estado Soviético, que precisaria se manter e se garantir o comunismo ali dentro, antes de pensar em qualquer revolução global, até porque as que estavam vindo não estavam dando muito certo, e quem mais estava crescendo no mundo era exatamente o contrário, era o fascismo, né? Vamos ouvir um pouquinho o Kaká Tiberius, que hoje eu tô curioso para saber o que ele vai passar aqui pra gente, mandando um salve aqui para João Previ, salve, grande João Previatelli, tamo junto.
Faz um falável pra nós.
E sai.
Pô, tá me devendo um falável, hein, mano.
Aí, já cobra lá. No ar, é isso mesmo.
Já tô cobrando ao vivo, hein, mano.
Pedro Massuela, grande Pepito, salve, salve, Pepito, tamo junto. Fernando, Rubio, Mauro, salve, Fê, tamo junto também. Guilherme Perioto, Antônio Amaral aí, Tunicão, tá ligado com a gente, mandou um salve, salve. E o grande Antônio Piai também mandando um salve aí diretamente da Zona Sul, certo?
A gente recebeu um salve também do meu grandíssimo tio Giba, Gilberto Santos, certo? Máximo respeito, um dos maiores fazedores de churrasco do mundo, velho.
Salve, salve, tio Giba, tamo junto aí. Vamos então de Cacá Tibérios e daqui a pouco voltamos um pouquinho mais pra falar aqui de 100 anos de Revolução Russa. Yes!
Olá a todos, eu sou o Cacá Tibérios, esse é o Se Liga, meu, minha coluna opinativa que não vai dar pé na rua. Hoje o tema do programa é a Rússia, ou como meus colegas de programa devem gostar de chamar, a ex-União Soviética, não é mesmo? A Rússia é um desses lugares que supostamente guardam valores comunistas, ao menos na paisagem das cidades, e por isso são revestidos de um romantismo bizarro por parte das pessoas de esquerda. Geralmente é a mesma galera que diz que o comunismo da União Soviética não valeu quando são contestados sobre opressão e genocídio promovidos por Stalin. A verdade é que a Rússia se esforça para, de certa forma, esconder esse passado, pelo menos minimizar ele. Dos anos 90 para cá, os monumentos construídos têm cunho religioso, ou exaltam a monarquia de alguma forma. O centenário da Revolução Russa, na verdade, é mais valorizado em países como o Brasil, que tiveram suas experiências à esquerda ainda mais frustradas. Lá preferem lembrar do golpe bolchevique como algo que deu início a um patriotismo que supostamente foi importante no triunfo da Segunda Guerra Mundial. Pois bem, falando agora de reflexos que de fato perduram na política russa, a falta de liberdade de manifestação por lá é algo gritante e que é associado com essa época, né, de ditadura. Nesse último domingo mesmo, quase 400 pessoas foram presas para que se evitasse um protesto anti-Putin mobilizado pela sua oposição. Por lá, é necessário até ter autorização judicial para manifestações políticas. Outro ponto da situação atual que eu acho importante ressaltar é como a diplomacia de Trump, ou a falta dela, abre espaços para o crescimento geopolítico da Rússia. Sabemos como a Rússia é um player central em conflitos como Síria, Coreia do Norte, Irã, sempre representando um contraponto àquilo que é proposto pelos Estados Unidos. Com um considerável fracasso da aproximação entre Cuba e Estados Unidos, a Rússia voltou a investir milhões por lá, voltou até com o papo de reativar bases militares no Caribe. Para vocês que curtem uma teoria da conspiração, saca só essa aqui. Se a inépcia diplomática de Trump abre espaços valorosos para a Rússia, não seria muita coincidência que empresas estatais da Rússia tenham investido mais de $1 bilhão entre Facebook e Twitter no período que antecedeu a eleição americana? Dizem que as chamadas fake news foram determinantes na ascensão do Trump. E são nessas redes que elas atingem os eleitores, não é mesmo? Será que Trump é mesmo uma maçã podre implantada lá pela Rússia para enfraquecer os Estados Unidos? Somado a esses fatores, temos também a Copa do Mundo por lá, né? Que pode servir como uma vitrine, uma espécie de oportunidade para humanizar um povo que é visto como estranho pelo resto do mundo inteiro. E digo mais, a Copa do Mundo da Rússia pode também simbolizar uma vitória sobre o terrorismo, caso nada de grave aconteça lá, né? Se tudo isso se confirmar, teremos um país cada vez mais rico, mais influente geopoliticamente e que terá um trunfo nas mãos que é muito simbólico, né? Que é de ter vencido o terrorismo, grande inimigo dos Estados Unidos nos últimos anos. E realmente espero que outra Guerra Fria não comece, mas eu já adianto meu medo dessa possível cenário, né, de repolarização do mundo entre Estados Unidos e Rússia. E aí, de que lado vocês acham que o Brasil ficaria? Se liga, meu.
E esse Cacá Tibérios aqui fazendo o seu comentário no centenário da Revolução Russa. Confesso que estava curioso aqui para saber o que Cacá Tibérios ia dizer, e ele se focou mais aqui no presente, né? Tá fazendo questionamento sobre a Rússia. Achei que ele tirou um pouquinho o corpo, né? Falando, vamos falar da Rússia de hoje, vamos falar do Putin, que nada tem a ver com a Revolução Russa de 17, embora seja uma continuação de um processo histórico, né? Mas tá aí a participação do nosso grandíssimo Cacá Tibérios. Antes de qualquer coisa, Leandro e a minha, eu gostaria de mandar um recadinho aqui pro nosso Cacá, um recadinho em áudio aqui, vamos lá.
Áudio.
Cacá Tiberius, o hino aí da Internacional Comunista pra você. Vamos até deixar de fundo aqui, por enquanto, pra gente continuar o programa aqui até o final.
Fui num bloco de carnaval que tocou esse hino, Che. Imagina.
Era o Bloco Comunista lá,
bloco,
né?
Bloco Comunista.
Bloco Soviético.
Bloco Soviético, é isso mesmo.
Bloco mais sem carisma, velho. Vou ter que falar, é verdade, mano. Como disse Paulo Motorim, o bloco menos sexy do carnaval paulistano.
Sensacional aí, nosso... um grande frasista também, né? Nosso Paulo Motorim.
Sim.
Máximo bom respeito. É, vamos falar um pouquinho do Kaká, vamos continuar esse papo aqui, trazer um pouquinho essa discussão mais para os dias de hoje, né? A gente deu um pouquinho o contexto da Revolução Russa, a partir daí o resto foi realmente a intensificação aí da União Soviética como uma grande potência mundial e vários abusos cometidos, claro, dentro desse processo todo, né? Então não tem romantismo bizarro, não, Kaká Tiberius. Diga aí, pai.
É, acho que assim, tem algumas questões que ele levantou, até devo falar que foi das colunas do Kaká Tiberius que eu mais gostei, assim, velho.
Você gostou? Você gostou quando ele falou player?
Eu bravo. Eu achei, mano, normalmente são colunas onde não existe uma posição, né? Existe apenas uma apontar de dedos. Essa eu achei que foi uma coluna analítica. Queria parabenizar aí nosso Kaká. Espero que você continue assim.
Nossa,
certo?
Que raro isso.
Mas assim, acho que tem algumas questões que ele fala que a gente tem que colocar assim em questão. Aliás, mano, posso pedir pra botar a nossa base, velho?
Você prefere?
Pô, prefiro, velho. Sinceramente. Fiz ela com tanto carinho, velho.
É, o pai Vitor não tem romantismo, nem romantismo bizarro, nem nenhum tipo, né? Não tem nenhum tipo. Manda bala, pai Vitor.
Mulatas Tak. Mulatas Tak, eu prefiro.
Eu aposto que o público também preferiu aqui. Tá chique, tá chique.
Pois é. Romantismo por parte da esquerda da Revolução Russa, né? Do comunismo, etc. Sim, por parte existe, mano Kaká. Quase que eu falei outro nome aqui que apareceu na minha cabeça. Mas sim, existe por uma parte, sim, mano Kaká. Mas existe também uma parte da esquerda que condena, por exemplo, a traição histórica na Guerra Civil Espanhola, em que os anarquistas sofreram dos comunistas, certo? Se você não conhece, procure. George Orwell escreveu bastante sobre isso, o mesmo escritor de 1984. E muita gente escreveu. Existe sim uma parte da esquerda que defende, existe sim uma parte da esquerda no Brasil que herda pesado do stalinismo, certo? Acho que a lógica de partido, de colocar a lógica de partido, assim, não estou falando hoje, né? Mas existe uma parte do stalinismo que entende que existe uma lógica de partido onde dentro daquele partido que as coisas vão acontecer e tudo que estiver fora daquele partido é tido como inimigo e deve ser eliminado.
Como se toda a sociedade tivesse condensada dentro daquela estrutura de partido, né?
E você tem que entrar naquele partido e participar daquela estrutura para fazer parte. Eu acho que assim, teve uma recente entrevista do Trajano, Juca Kfouri e Antero Greco com o nosso ex-presidente Lula, onde ele fala sobre
Beijo, Lula. O
PSOL. Certo? Eu acho que vale muito ver esse paralelo aí dessa lógica de partido com isso. Acho que também tiveram muitos coletivos aí atuando forte contra outros coletivos de esquerda, certo? Acho que teve até 2013 que a gente pode pensar um pouco essa questão. E falar que não é comunismo não é para defender genocídio. É apenas por uma questão de leitura. Existem interpretações que vão colocar como não. Eu que sou um cara que curto, por exemplo, a leitura de Marx, entendo que a União Soviética não se encaixa dentro do que ele falava, certo?
Mas você acha que ela não chegou até lá? Você acha que a revolução ela tem o germe ali de uma revolução comunista e depois isso degringolou? Discorra um pouquinho mais, pai Vitor.
Eu acho que assim, quando você busca, por exemplo, ir para a Lua... avanço nuclear e etc., eu acho que é uma busca por um progresso que é uma ideia capitalista, certo? Eu acho que existe uma leitura que eu concordo mais de como a União Soviética era um capitalismo de Estado. Porque também, quando, por exemplo,
Tem um episódio de Praga, né? Quando Praga quis construir diferente. Não, eles foram lá, desceram o cacete e falaram, é do nosso jeito que vai ser. Primavera de Praga aí, pra quem quiser saber um pouco mais, esse é o episódio que eu me refiro aqui. É, e sim, o centenário vai ser mais valorizado em outros países, até pro Putin conseguir manter todo o poder que ele tem. Achei engraçado que ele falou sobre golpe bolchevique, né? Não sei, né, mano Kaká, porque quando você tá dentro de uma turma que quem tá na liderança começa a ir contra o que você tava falando antes, é, não sei se você pode chamar de golpe, manja, talvez você possa.
Então, essa coisa de golpe bolchevique faz parte exatamente de um romantismo bizarro que a gente sofre aqui quando a gente fala de Revolução Russa, com esse olhar do Ocidente, né?
E uma desinformação absoluta, né?
Desinformação total, porque lá na Rússia não é assim que eles veem a Revolução. É, se você... Eu peguei aqui uns dados, cheio. Só de aprovação da própria Revolução, se acham que foi uma coisa positiva, chega a 48% da população e 13% acham que não foi...
População de onde?
População da Rússia, da própria Rússia. Segundo o Instituto Levada Center, que é internacional. Mas é isso.
Mas esse também, dado da Rússia, vai ser osso de qualquer lado que vier.
É um dado da Europa. Pesquisei num jornal português. É, mas é o seguinte, isso é a visão romantizada, bizarra, que a gente tem aqui da Revolução Russa, com o olhar dos Estados Unidos, que influenciou muito a nossa indústria cultural, a nossa literatura, tudo que a gente consome, que tem justamente o caráter de demonizar o que foi essa Revolução Russa e todas as consequências disso, né?
É, o que são 50 anos de Guerra Fria, né, para o Ocidente, e lembrando sempre que a América Latina sempre foi uma zona estratégica para os Estados Unidos manterem a sua influência, né, no momento de Guerra Fria, em que vários territórios eram apoiados e também dominados pela União Soviética e outros pelos Estados Unidos, né, vários conflitos, guerras civis também, que aconteceram por conta dessa tensão aí. Então, né, o que são 50 anos aí de propaganda da Guerra Fria, colocando...
Estratégia americana.
E de propaganda comunista também da União Soviética, né? Na verdade, o que hoje em dia a possibilidade seria de fazer um debate talvez um pouco mais aprofundado, debater, por exemplo, aonde que a Revolução Russa ela descamba para as ideias, a partir das ideias de Marx, né, onde que ela começa a fazer outra coisa, discutir todas as medidas que foram tomadas ali, coletivização da terra, todas essas coisas, né, e não a gente ficar nesse maniqueísmo aí de certo e errado, bom e mal, né, quando na verdade a revolução era inevitável na Rússia, né, ela aconteceria de qualquer forma, o czarismo estava chegando a um esgotamento absoluto. E quando aconteceu a primeira revolução, existiu uma contra-revolução, porque os anseios que movimentaram a população a tomar o poder do czar não foram atendidos, né? E aí os bolcheviques começaram a exercer a sua influência
essa
de forma mais forte.
Essa foi uma,
né,
revolução aqui, de fato. Uma revolução de verdade.
É, não...
A pesquisa de vocês foi ótima para me esclarecer isso.
Não, mano, tem uma questão também que eu queria colocar. A gente tem um teórico no Brasil, que é o Vitor Letizia, que era um cara muito importante na Libelu, que foi uma organização da época da ditadura, com foco trotskista, etc. Ele é um dos principais autoridades, né, dessa questão, um dos caras que mais estudou a Revolução Russa. E ele critica muito a opressão que o governo central do Lenin fez aos operários e as mulheres, né? As mulheres eram uma força de trabalho muito forte na Rússia pré-revolução. E elas foram parte de... Elas fizeram muitas rebeliões. E elas não tem um nome que assumiu ali e tal, né? Você tem a Rosa Luxemburgo, foi uma mulher que foi oprimida ali dentro. Você tem a própria questão dos camponeses, porque os soviets, né, que teoricamente seriam esses conselhos que iriam gerir o país, eles acabaram se deparando com um governo central muito duro. Então também tem essa de, né, não é uma questão de ser maniqueísta ou não, é uma questão de... Se, é isso, tá? Não, e o acontecimento, não, a gente vai estudar o acontecimento e trazer vários
claro,
questões dele, né?
Claro, mas é exatamente nesse sentido que a gente não vai ser maniqueísta de falar a Revolução Russa é a coisa mais incrível que aconteceu na história da humanidade, temos que repeti-la, nem dizer também que a Revolução Russa é a coisa mais... É a pior coisa que aconteceu na história da humanidade e que não, nunca mais pode se pensar em comunismo no mundo, né? Eu acho que a gente tem que sair um pouco dessa linha de debate e começar a estudar, por exemplo, o que foi, né? Como foi o papel das mulheres dentro da Revolução Russa, né? O que aconteceu com os camponeses em oposição a como eram tratados os trabalhadores operários dos grandes centros urbanos, né? Eu também não tenho essa pesquisa tão aprofundada, mas acho que é nesse ponto que a gente tem que começar a investir para entender um pouquinho melhor e começar a refletir o que foi a Revolução Russa para os tempos de hoje, né?
Eu acho perfeitamente. Eu só ia te fazer uma provocação hoje. Você falou que o Paulo Motorinha é frasista.
Ele é bom disso.
Ele é bom de frase. Ele me falou uma frase que com certeza não é dele, mas tá aqui. Não podemos chorar porque acabou, e sim sorrir porque aconteceu.
Yes.
Viva a Revolução Russa.
Sobe o som, sobe o som. Sobe o som, Leandrão. Sensacional, William Granieiro tá mandando um salve aqui.
Máximo respeito, salve salve ao Café do Sacolão. Todos acompanham o Café do Sacolão, certo? Máximo respeito.
É isso aí, estamos chegando no final, né? Estamos chegando aqui, finalizando.
Depois dessa aqui, né?
Depois dessa daí, acho que a gente pode ir embora feliz aqui, sorrindo porque aconteceu, né? E não chorando pelo que foi. Mas é isso aí, a ideia desse debate é trazer um pouquinho para a mesa aqui, para a gente poder falar um pouquinho sobre esse evento histórico, a Revolução Russa, sem, né, demonizar e também sem romantizar, sem fazer nada disso, e provocar nas pessoas um pouco mais de informação sobre isso, para que a gente vá atrás, para que a gente possa debater e possa pensar os reflexos de um evento histórico como esse nos dias de hoje, certo? Também queria só deixar um salve rapidamente, que a cobertura da mídia achei muito fraca, da grande mídia aí, sobre o tema, né? Achei a matéria do Fantástico lamentável, achei que as matérias da Folha também foram muito fracas, mas é isso aí, segue o jogo.
Eu achei ok, viu, velho?
Porque eram as matérias do Estadão da época, né?
É, eles trouxeram algumas da época, trouxeram umas análises, lógico, não precisa concordar com tudo pra achar o bagulho.
Sim, interessante, né? Jornalisticamente interessante, eu digo. Pra mim, a matéria do Fantástico é de uma desonestidade ali histórica absurda. Mas é isso aí, seguimos o jogo aqui. Semana que vem tem mais Vai Dar Pé na Rua aqui na Central 3. No estúdio novo já, Leandrão, será?
No estúdio novo, sim, senhora. Que pertinho, 20 minutos andando.
Sexta, vamos fazer uma festa, então, tá, vamos bonito, chamar todos, viu? Os ouvintes já.
O lugar tá bonito, viu?
É mesmo?
O lugar tá bonito.
Deu pra ver na Yamin Peak.
Yamin Peak.
É, sensacional.
Mandar um abraço no fim de programa, já é um sujeito que ontem disse que o Lênin foi um fracassado, né? Parece que hoje ele tá precisando sair das redes sociais. Um abraço pra William Vack. Como que não?
Olha lá, o William Vack.
As madrugadas quentes com ele. Ele não tava pilotando, ele tava falando essa hora?
É, então. Estranho, hein?
Pois é.
Sensacional. É,
queria dar um salve aqui final pro Kaká, né? A gente só esqueceu de dar uma comentada, né? Que ele falou que a ausência de diplomacia do Trump podia botar a Rússia
do
aí.
Trump.
Num outro...
Trump, né?
É, ele falou Trump, achei até legal. Parabéns, Kaká.
Gostei da sua portuguesada aí, né?
É, e fala como pode rolar. É, velho, pode, não
vamos
sei.
Vamos fazer um debate aqui também sobre essa questão geopolítica aí da Rússia, da interferência nas eleições americanas. Nos comprometemos aí a fazer um debate sobre isso também.
Mas uma coisa que eu quero deixar claro é assim, os caras... Mexe na eleição de todo mundo.
Mas quando mexe na deles?
100 anos o cara mexeu na eleição de todo mundo. Aí mexe na deles. Ah, não, pô, que isso, sacanagem. Aproveitar pra já mandar o máximo respeito pra Alex Mirkan, que nos escuta nesse momento. E esse...
Grande!
É, joga a bola contigo, né, Yami?
Festa.
Sensacional. É isso aí. Então, semana que vem tem mais Vai Dar Pé na Rua aqui na Central 3. Um grande abraço a todos e todas. E yes, sai!
Pera, a gente vai fechar com a música de Akin Quintê, certo?
É verdade.
Lançada recentemente, vídeo gravado pelo grande Pedro Borges, que esteve aqui semana passada nos estúdios com nós. E máximo respeito aí.
Aí, Kiko, vou te dar ideia, certo, mano? Na disciplina mesmo, afinando aquele serolte. Esses papo aí não cola mais, pai. Esses bagulho de preto e branco, sai fora dessas ideias, mano. Quebrada tá milhão, a rua tá milhão. Esses papo aí não cola, pai. Não arrasta não com essas ideias.
Não vou pro texto à toa, me testo, cabreço, vou nesto, contexto. xinga, mandinga, cantiga, intriga, obriga, um abrigo, que umbigo, que o ego não nega, um amigo, não cega, um negro, aconchega no chamego da moça negra, na grega, pele que nem prego, nem se apega em presente de grego.
Sabe essas ideias de favela aí, meu bom? Vai até com a cuspo, arrumou um troco, tá fácil, cola com nós, tá fácil, tá bom?
Parça, olha o eco, nos becos e nas bocas, parça, olha a banca. E nas tranca, parça, olha o trampo e não mata. É sem farsa, a treta vem do berço, vem dos tiros, vem das facas. Esse meu verso é adverso, com peito e peito arca. Esse meu verso é adverso, e é verso vossas barras. Pelo sul, no caminho que se traz, olhe bem pra mim.
Favorita, um amigo, nunca cego uma negra.